Olá, caros ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Não Apague a Luz, este podcast semanal sobre filmes, séries e qualquer coisa de terror. Primeiro, eu queria dizer que esse podcast está ok quanto ao resultado do Oscar, eu acho. Ninguém tá chateado, ninguém tá triste, até porque filme de guerra não ganhou. Então, a gente tá feliz. Tem mais o que fazer, né?
Pequeno comentário, a parte curiosa é porque muita gente me trouxe depois de, tipo, nossa, nas últimas semanas o Twitter começou a rasgar o cu pela possibilidade de Tudo em Todo Lugar ganhar o Oscar e tal. E eu nunca me senti tão bem de falar, eu não fazia ideia.
Nossa!
Ah, caralho!
Não sabia de nada, não vi ninguém falando. Foi lindo.
Eu vi um pouco as pessoas reclamando. Mas eu não conseguia me importar 2 segundos, porque eu acho que é isso. Ou você não vê, ou você vem e não se importa. Então, queria dizer que a terapia deste podcast está em dia, que é muito bom.
Tá caro também. Então, assim,
nossa, sim.
Valeu, apoia-se.
Nossa, sim. Mas eu tô feliz com o resultado do Oscar? Tô. Por quê? Porque o Twitter tá puto. Eu acho, pessoalmente, que a Jamie Lee Curtis não merecia ganhar, mas eu tô ofendida com
todo
isso.
Todo mundo sabe que ela ganhou por Halloween Ends.
Assim, a academia não teve coragem só de falar a verdade. Caçaram o primeiro outro papel dela.
Dito isso, caros ouvintes, hoje a gente tá no nosso episódio mais esperado do ano e a gente tá só em 14 de março.
O que diz muito sobre o podcast, na verdade.
O que diz muito sobre você também, que tava esperando esse episódio. A gente tem uma lore muito importante nesse podcast. É a lore do OnlyFans. Se você não conhece, volte para o episódio de Pânico 1 e escute, eu acho que os melhores 3 episódios desse podcast. Mentira, é muito engraçado, nosso grupo do WhatsApp, todo dia eu fico assim, ah, LH, esse episódio é o melhor de todos. Nossa, LH, esse episódio foi o melhor, enfim. E aí hoje a gente vai falar de Pânico 6, olha só. A Paramount, então, acabou com essa besteira de ficar chamando de Pânico quando a gente já tem o primeiro Pânico. E aí ela incorporou que agora é Pânico 6. Então a gente vai Pânico 5, Pânico 6... Eu lembro que no filme passado, há 1 ano atrás, mais ou menos, era Pânico. Mas a gente já tinha Pânico. Então todo mundo chamava de Pânico 5. um ano e alguns meses depois, a gente vai falar de Pânico 6. Graças a Deus! E meu nome é Fernanda Talarico. E eu pessoalmente acho que às vezes a gente tem que deixar as coisas no banho-maria um pouco mais de tempo, né? Um ano talvez não seja tudo isso.
Eu sou LH e dessa vez não foi por Scriven, foi pelo dinheiro.
Puta que pariu!
Meu nome é Arthur Eloy e talvez eu seja fraco demais pra continuar nessa franquia.
eu vou começar falando já, foda-se. Eu gostei.
Eu gostei?
Eu não acho... Exatamente.
Eu não aguento mais. Eu só não aguento mais.
Não, meu grande problema... É real, assim, meu grande problema com Pânico 6 é o que eu falei. É muito pouco tempo do 5 pro 6. Esse eu acho que foi o problema.
É, mas assim, a direção é melhor. Toda cena de perseguição que não tinha no 5 tem nesse. É legal.
Ah, é.
Tudo que a gente reclamou do 5, eles ouviram um podcast e falaram, verdade, a gente ia fazer melhor no 6.
Ah, é verdade, mas o Ice Cream mandou uma mensagem.
É psicografado, ele apareceu assim.
Vocês estão zoando, mas vocês sabem que eu consigo falar com o Ice Cream. Então, zoeira, gente, zoeira.
Ansioso pela versão mesa branca do Splash, assim, sabe?
Mas enfim, cara, sei lá, eu sinto que, tipo, igual a Fer falou, já deu, assim, precisa de um tempo mais. Essa coisa de, tipo assim, ah, agora a gente tá zoando franquia, porque agora é super franquia, parece, tipo, Triângulo da Tristeza, sabe? Tipo, que é gente rica zoando gente rica.
Assim, vamos com calma, primeiro. Fernanda Talarico, qual é... A trama de Pânico 6.
Vamos lá, muito obrigada, Arthur Eloy, por colocar o quê? Essa bagunça que a gente chama de podcast em ordem.
Ordem.
Só pra gente não sair cuspindo pensamento.
Exatamente. Cuspindo pensamento. Bom, qual a história? Pânico 6 se passa algum tempo depois do que aconteceu em Woodsboro, em Pânico 5. Vamos lembrar, a Joey morreu, o Sam foi atacada, a Tara foi atacada pelo namorado da Sam, que é quem? O Huey de The Boys. Né? É o bonitinho de The Boys. E a namorada dele, que ninguém nem lembra da cara dela. Enfim, aí tem Pânico 6. A Tara vai pra faculdade em Nova York encontrar o Jason, não é mesmo? Inclusive, eu acho que a escolha de Nova York é ligado diretamente com Jason vai a Nova York. Não que isso tenha alguma referência no filme, mas...
Pior que tem.
Qual?
O fato do maninho lá do Homem-Aranha se chamar Jason e daí na primeira cena que ele aparece, ele tá assistindo Sexta-feira 13, no caso Jason em Manhattan.
Ah, eu não vi. Não percebi essa parte, não.
Mas é inspirado. É, de fato, é inspirado.
Ah, bom. Mas era óbvio, né? Ó, veja, eu nem percebi, eu já sabia que tinha. Enfim. E aí a Tara vai pra Nova York estudar. a Sam vai atrás, as duas são as irmãs, né? E a Sam tá muito preocupada com a Tara, então ela vai junto pra Nova York. E eu acho, honestamente, ó, já avisando, vai ter spoiler nesse episódio. Eu acho que, principalmente quando a gente percebe o final do filme, a gente sabe que esse filme só poderia ter acontecido em Nova York mesmo. Não em Nova York especificamente, mas em outra cidade. Elas precisavam sair de Woodsboro pra ir pra Nova York. Até porque pra você botar, pra que o cara da polícia, o delegado, fosse o assassino, ele deveria estar numa cidade diferente, não dava pra ser em Woodsboro, né? E daí ia ser um delegado que veio de fora, ficaria muito na cara que era ele. Enfim, e aí as duas estão lá vivendo a vida delas em Nova York, elas moram com pessoas, o que eu já acho bizarro, porque, assim, como é que vocês vão morar com gente, né, amigas?
É tudo caro, então, entendeu? Achei isso uma crítica social.
Ah, é.
É, tudo caro.
Tem isso, tem isso. E aí a Tara, enfim, quer viver a vida dela, quer dar pra caras bêbados e curtir a noite. Eu achei muito moralista o filme, inclusive.
Então...
E aí não dá, porque a irmã tem trauma, toda a galera que sobreviveu no primeiro no filme, no quinto filme também tá nesse filme, enfim. E aí começam os assassinatos e a primeira cena de assassinato que acontece, no, né, a cena de abertura de assassinato, eu acho a melhor até então. Que é com a menina do Casamento Sangrento.
Samara Weaving.
Gente, que cena boa. E assim, nessa primeira cena, pra variar, já começa toda essa coisa de metalinguagem, de falar do slasher. A Samara é uma pessoa, é uma professora de cinema que especializada em slasher. E aí é isso, ela começa a falar com o cara no telefone, como se eles estivessem, tipo, flertando. Ela tá tentando encontrar ele em meio de Nova York, no meio de Nova York. Ela é encurralada num beco, é assassinada. E pela primeira vez a gente tem uma grande quebra, eu acho, que é de expectativa. Porque o Ghostface mata ela de uma maneira bastante brutal e bastante gráfica, né? A gente vê isso bem de perto. E ele tira a máscara. Aí, a partir daí, pra mim, já ficou muito interessante. Eu acho o primeiro ato do filme muito bom. Aí, esse cara que tirou a máscara, você fala, ué, algo de errado não está certo. E tá mesmo, porque daí o grande Ghostface do filme persegue esse cara, mata ele. E aí, você entende que tem algo maior por trás. Durante o filme, a gente vê... A Gayle Weathers, né, a Courtney Cox, aparece, obviamente, toma um socão da Tara, que é uma das melhores cenas, e ela descobre que tem uma espécie de seita, né, faz um altar pro Ghostface, pega tudo que era evidência da polícia, faz esse altar, então você percebe que o negócio talvez seja muito maior do que parece ser, e aí eu acho que vai criar uma grande expectativa, porque aí quando a gente tem a revelação não é tão grande, eu acho que isso aqui decepciona um pouco, e é basicamente isso, assim, aí, o Ghostface fica atrás da Tara, fica atrás da Sam, o Billy Loomis aparece um pouco pra Sam, o que eu não gosto.
Não gosto, mantém, né, mantém coisas que não gostamos do Pânico 5, mas... Falando um pouco da cena de abertura, eu concordo que é uma das melhores. Eu não sei se é a melhor, porque eu gosto muito da do primeiro. Eu acho, assim, simplesmente perfeita. Porém, essa eu acho que ela funciona justamente porque... Pela tradição da franquia, sabe? Ela é a primeira coisa que realmente quer romper com uma tradição. Porque, tipo, no Pânico 5, ele começa a mudar algumas coisas. No sentido de a vítima da abertura não é necessariamente uma vítima, né? Ela não morre. Mas, ao mesmo tempo, é um pouco cansativa a cena. No sentido de que ela está... replicando a cena do 1, né? Então, tipo, ela não é exatamente original. Então, essa do Pânico 6, excelente, tem tensão, tem violência, sabe? Tem quebra de expectativa. E, realmente, eu acho que toca muito no que o LH tinha falado, de que, desde o começo, você já percebe que a direção melhorou muito. Os diretores fizeram aí um curso de cinema express, assim, tipo, Skillshare da vida, sabe? Entenderam o conceito de suspense. Eu fui assistir Pânico 6 durante o Noitão, do cinema Petra Belas Artes, que é uma maratona de filmes durante a madrugada. E infelizmente, a sala que eu peguei não começava com Pânico 6. Ele começava com Pânico 5. Eu só descobri isso quando eu já estava sentado pra assistir. Eu realmente queria assistir Pânico 6 e, tipo, falar pros meus amigos, gente, tô voltando pra casa pra dormir, que é meu trabalho. Não rolou, porque daí começou Pânico 5 e daí eu fiquei olhando pro amigo meu e falei, nossa, será que é, tipo, flashback, alguma coisa? E eles vão mudar a cena? Porque nenhum de nós tinha visto Pânico 6, então a gente não sabia. Da cena começou aí, a gente, puta merda, Pânico 5. E então a gente foi forçado a reassistir Pânico 5, e Pânico 5 é um filme que ele não tem intenção nenhuma. Eu ainda gosto dele, mas quanto mais eu assisto, pior ele fica. E reassistindo um pouco antes do Pânico 6, deu pra ver ainda mais clara essa melhora. Porque, tipo, Pânico 5, mesmo a cena mais memorável de tensão, que é aquela cena do menino do 30 Reasons Why na casa, sabe? Que brinca com o negócio da geladeira e tal. Ela não é necessariamente tensa. Ela é uma piada. Ela é uma piada com a expectativa de que o assassino vai aparecer no armário, vai aparecer atrás da geladeira. Então, tipo, não existe cena de perseguição e não existe cenas de suspense. Então, Pânico 6, ele já começa logo com uma cena de suspense e uma puta cena de suspense, sabe? Tipo, eu diria que fica à altura da do primeiro no sentido de, tipo, Ghostface ameaçador sem aparecer. Pelo jeito que ele conversa, sabe? Pela implicação de ter alguma coisa ruim e melhor ainda pelo fato de que a vítima já sabia. Já entendia como funcionava, já sabia que, tipo, que tava sendo perseguida, né? Porque, tipo, ele baixa a guarda achando que é o colega de quarto, mas ele já estranha, já começa a estranhar muito rápido.
Mas eu acho tão legal essa coisa do, tipo, zoar o Ghostface, assim. Tipo, o Ghostface tá sendo bravão, mas você fica, ai, tá bom, para de zoar. Eu acho legal. Me lembra um pouco Pânico, Todo Mundo em Pânico, mas eu acho divertido.
A ideia desse aqui ser mais gore, né, ser mais violento, também é interessante, assim. Eu não sou uma pessoa que acha que as coisas violentas são coisas adultas, muito pelo contrário, mas eu acho que ele é bem na medida. Aquela cena, por exemplo, do Ghostface usando a shotgun no mercado, pra mim é uma das melhores cenas do filme, porque você não espera que aquilo vai acontecer da forma que acontece. Então, eu acho que ele cria expectativas a partir dali, sabe? Tipo, que é puta cena de perseguição e tal. E você fala, ok, esse filme ele pode ir pra qualquer lugar. E daí vem muito no que a Fer falou sobre, tipo assim, você tem uma revelação que, no final das contas, é meio tipo, ah, é isso, é ok, tudo bem, eu entendi, mas, nossa, que merda, sabe? Talvez eu diria que, tipo assim, de plot twist, né? Quando a gente, se a gente pegar o texto, talvez seja o texto mais básico, assim, desde o 2, assim. E eu não sou muito fã do 2. Eu acho que é o texto mais básico numa direção muito legal.
Caralho, é isso.
Definiu. Então, Não Apague a Luz fica por aqui.
Muito obrigada e Não Apague a Luz. Caralho, LH, você definiu muito bem, é isso. Eu acho que eles tinham uma ideia muito boa, que foi o que eu falei. Essa coisa de ser muito grande, de ter uma seita e os caralho, eu achei que dava pra ser muito maior. E quando você vê o que, que é, você faz, ah tá, não gostei tanto. Eu não gosto da ideia de você matar um personagem e ele tá vivo. Porque isso é muito fácil. Isso é tipo um truque pra que ninguém descubra o que tá acontecendo, que eu acho fácil. Não gosto, sendo bem sincera. Mas tem. São 3 assassinos, é a primeira vez que são 3 assassinos, e um deles morre. Aí acho fraco, não gosto. Mas eu acho isso, assim, ele é bastante divertido, ele é tenso. Mas no fim, assim, é a história mesmo. Por isso que pra mim o resumo desse filme é ok. Ah tá, ok.
Apoio tudo que o LH falou. Acho que a direção, na real, que sustenta. E eu tava conversando com o queridíssimo colega de trabalho, Gabriel Ávila. E ele também deu uma boa definição de que o roteiro desse filme, ele tem excelentes ideias. Ótimas, ótimas ideias. Ele não sabe o que fazer com nenhuma delas. No papel, tudo é ótimo. Tudo é ótimo. Só que o filme, ele simplesmente, ele se arrasta de uma ideia pra outra. E no final, a revelação, ela perde força por causa disso, sabe? Porque você vê, assim, você consegue visualizar coisas tão mais legais que daí quando chega na realidade, parece que ele te puxa de volta. Isso que me deixou um pouco cansado, porque eu gostei muito da cena de abertura. Eu gostei muito da possibilidade de ser um Ghostface diferente, porque a primeira coisa que ele fala antes, né, de matar a vítima da abertura, é falar, meu, quem que se importa com essa porra de filme, sabe? Eles ficam tudo, ah, não, porque a gente tem que terminar o filme do Reach e tal, e todos os assassinos sempre foram cinéfilos, né? Se fosse um Ghostface que tem uma outra motivação, seria do caralho, e eu gosto que o Ghostface nesse filme, ele é mais violento, mas não no sentido de, tipo, visualmente violento, sabe? Tipo, não é gore, mas sim de que ele é um assassino mais determinado, sabe? Ele é mais imprevisível, ele é mais agressivo, tipo, ele não apanha e corre, sabe? Que nem, tipo, os outros Ghostfaces, sei lá, toma a rasteira, levanta e sai vazado da cena. Tipo, mano, ele sai na mão real, assim, tipo.
É o famoso, ele tá com trabuco.
Ele tá com trabuco, sabe? Ele bate e ele apanha, sabe? Eu gosto que o triunfo da direção nesse filme foi realmente olhar pra Pânico 5, que é um filme onde o Ghostface aparece, esfaqueia alguém e vai embora. Tipo, o Ghostface, ele aparece num jumpscare, ele dá uma facada em alguém e daí ele some, tipo, em 3 frames. E daí nesse, eles seguram. Quando o Ghostface aparece em algum lugar, ele segura o máximo possível que ele consegue ficar lá. Por quê? Porque é um Ghostface mais batalhador, realmente. É um Ghostface que ele fala, vou terminar o serviço agora mesmo, sabe?
É que se você pegar a cena da morte do Dewey no 5 e comparar com a luta da Gale no 6, é tipo assim, você percebe que, tipo, eles claramente não foram nem respeitosos com o personagem do Dewey no 5, sabe? Enquanto aqui, você tem uma batalha que faz muito mais sentido pra personagem, sabe? Lembrando que são 2 diretores e são 2 roteiristas, são pessoas diferentes, né? Os dois roteiristas estavam no 5, e um dos roteiristas é o cara que fez Amazing Spider-Man. Então ele erra há muito tempo, entendeu?
Bom dizer, assim. É uma pessoa que está muito acostumada a errar em Nova York, né?
Oh, Deus.
Tem aí já uma década de experiência, mais de uma década de experiência errando em Nova York.
Provavelmente faz ótimos churrascos.
Né, então, com certeza. Com certeza.
Ou a irmã dele é muito bonita.
Mas aí, eu fiquei investido no filme, principalmente porque chegou um ponto onde eu falei, eu não sei realmente quem pode ser o assassino, porque foi a primeira vez que eu cogitei que o assassino podia ser alguém de fora daquele círculo de amigos, sabe? Alguém que talvez você realmente, que realmente nem tivesse aparecido em tela, tipo, talvez exista uma seita do Ghostface, talvez de fato exista algo que é muito maior do que, tipo, a todas aquelas pessoas. Daí no final, falando um pouco da revelação, né, quando revelam que, na verdade, o Ghostface é a família do Rich, né, que é o Huey de The Boys. Achei tão cansado, mas tão cansado que eu falei, ah, puta, eu não aguento mais franquia. E me quebrou de um jeito que eu falei, é por isso que eu não gosto de franquia. Porque pra mim, eu tinha sentido isso a primeira vez com o Star Wars. Nessa última trilogia, de tipo, não, beleza, você fez o primeiro filme muito nostálgico, né? Você, tipo, trouxe todo mundo de volta. E eu acho que tá tudo bem você fazer um primeiro filme nostálgico desse jeito, porque você tá promovendo um encontro entre gerações. Você tá pegando a galera que era fã lá atrás e falando, lembra como isso era legal? E você tá pegando as pessoas que são mais novas e falando, é por isso que era bom, sabe? Você tá criando realmente essa reunião, só que daí você segue por um caminho novo. Em Star Wars, e a mesma coisa que eu senti em Pânico 6, foi tipo, quando você vai assistir a continuação, você fala, não, beleza, agora vai mudar alguma coisa. E daí a sensação que você tem é tipo, mano, você tem um universo tão grande, tudo ainda gira em torno das mesmas pessoas, sabe? É tudo sobre isso. Você tá em outra cidade, tipo, Nova York é uma cidade gigantesca, uma cidade de gente fodida da cabeça, só tem louco. Em Nova York, uma seita de fãs do Ghostface que não tem relação nenhuma de sangue, de família com qualquer uma das pessoas envolvidas, é completamente possível. Em Nova York, de todos os lugares, é completamente possível.
É mais possível do que a ligação que tem os verdadeiros assassinos.
Exatamente, exatamente. Tipo, meu, sei lá, se você ainda quer manter o nível de metalinguagem, você pode tanto fazer, tipo, uma cutucada em gente obcecada, além de gente obcecada com filme de terror, gente obcecada por true crime, tá ligado? Tipo.
É porque o 4 já falava de true crime, não falava?
Não, falava de você ser famoso, era maneira de se tornar famoso e tal. Não era exatamente isso.
É que ele cutuca algumas coisas.
Ele cutuca pelo conceito de internet, né?
É.
Tipo, tem um pouquinho do true crime, mas não do jeito que a gente conhece, né? Ele era mais, tipo, a galera que passa muito tempo em fórum na internet, né? O Pânico 6, ele poderia simplesmente, tipo, brincar com qualquer uma dessas coisas e ele escolhe o caminho mais tedioso possível, que é replicar a mesma noção do 2. Tipo, ok, o 2 ele tem meio que uma brincadeira ali com Sexta-feira 13, né? De, tipo, da mãe e tal. Beleza, né? Tipo, até ou uma invertida psicose, assim, tanto faz, qualquer coisa. Mas aí, você fazer isso de novo, sabe? Tantos anos depois, bater na mesma tecla de, tipo, meu Deus, na verdade, tudo está conectado. Isso é... E chega num ponto também, o que torna pra mim a revelação pior, é o fato de que, apesar de ele ser um filme muito foda no sentido de suspense e de perseguição, ele é um filme que, teoricamente falando, ele é sem consequência. Ninguém morre, sabe? Não tem uma grande virada. Teoricamente, você começa e termina do mesmo jeito, sabe? A Sam, ela indica ter um conflito no começo de, tipo, de se aceitar como, tipo, a filha de serial killer, qualquer coisa assim. Meu, ela já se aceitou desde o começo, sabe? Eles colocam uma cena, assim, que, tipo, é muito passageira. Eles entregam pro público, assim, falar, olha, é isso que está acontecendo na cabeça dela. Uma cena depois, quando ela tá, tipo, batendo boca na festa pra... Quando ela tá metendo taser no maluco lá que é abusada, Tara, ela já, tipo, já tá confortável com isso, sabe? Então, tipo, no final do Pânico 5, ela já está confortável com a ideia. Isso é todo o arco dela no Pânico 5. Você realmente começa e termina do mesmo jeito, sabe? Tipo, talvez a Tara tenha tido uma mudança ao longo do filme, mas nem isso, porque, tipo, no começo ela queria ser independente, no final ela só consegue demonstrar isso. É um filme que, apesar de tudo, ele tá andando em círculo, sabe? E isso é a coisa mais cansativa que você pode fazer com uma franquia. Eu entendo que você tem que manter o grupo de personagens, mas até aí eu também não entendo, porque, tipo, Pânico 1 tinha um excelente grupo de personagens, excelente. E mesmo assim, as pessoas morreram, sabe?
Aproveitando o gancho, eu queria dizer da coisa mais covarde que fizeram nesse filme, que foi dar um migué pra Sidney não aparecer.
Não, Miguel, né? Eu acho que talvez tenha outras coisas escritas, mas a gente sabe que ela não topou o cachê que eles deram, que foi uma batata Ruffles e uma Pepsi. E ela falou que ela não ia aparecer.
Mas não é nem esse. Tipo, assim, eu achei Esse papo de, tipo, vou respeitar o legado. Respeitar o legado é o meu cu, que legado. Isso é um filme de terror, foda-se. Se tivessem botado uma mina de peruca, falado que é a Cisne, pendurado ela numa janela, de foda-se. Costas. De costas, cara. Foda-se, respeitar o legado. Ai, ela tá feliz vivendo com o filho, com o marido.
Eu acho que isso é uma coisa entre Pânico 5 e Pânico 6, é que esses diretores, eles não são muito bons em tributos, né? Porque, tipo, no Pânico 5 tinha dado toda a treta, né? De quando eles mataram o Dewey. Basicamente, todo o elenco falou, ou, se pá, não é uma boa ideia. Eu, tipo, o Wes Craven, ele tinha essa coisa de que ele gravava, tipo, uma versão alternativa só pra, tipo, se na hora de montar o filme, falar, e se, né, a gente testar essa outra versão pra ver o que funciona melhor. E daí os caras falaram, ah, não, tá, a gente grava a versão alternativa. Daí eles gravaram no Pânico 5 uma versão onde, tipo, a Gail Weathers recebe a notícia de que, tipo, o Dewey acordou da cirurgia. Porém, eles não gravaram. Eles fizeram a cena de, tipo, interpreta aí que a gente tá gravando. E eles não gravaram, entendeu?
Sério?
Uhum. Mesmo, tipo, o elenco todo falando, o Wes Craven fazia assim. Então, tipo, eles não são muito bons em, tipo, respeitar. Daí não paga a grana que a Neve Campbell pediu, né? Não pagaram, mesmo, tipo, porra, a franquia sendo a Sydney, basicamente. Daí ainda lançar uma dessas, tipo, é a mesma coisa que a festa falando For Wes, assim... Foi tipo isso, tá ligado?
Cara, que raiva quando eu vi isso. Puta que pariu.
Mandaram a Sydney pra mesma fazenda onde todos os seus cachorros mortos vão, tá ligado? A Sydney está feliz correndo pelos campos, assim. Ela, o Mark e os filhos dela.
Eu já contei a história do meu peixe?
Não. Ele foi pra uma fazenda também?
Então, eu era pequena, eu tinha um peixe chamado Lajinha. Um dia meu peixe sumiu, aí meus pais falaram, ele tá no veterinário. Beleza, daí eu ficava, oi, cadê meu peixe? Cadê meu peixe? Até o dia... Eu vou chorar de novo.
Eu vou chorar, coitada.
Até o dia que falaram que tinham soltado meu peixe no mar. Só que eu era pequena, eu efetivamente achei que tinham soltado meu peixe no mar. Eu tinha 19 anos, eu tava no carro com meus amigos.
Quando...
Aí, alguém falou assim... porque eu tinha um peixe, daí eu falei, e aí meu peixe morreu, meus pais jogaram na privada, e eles falaram que ele tava no mar. Aí eu falei, meu peixe foi pro veterinário, e eles soltaram ele no mar, e eu falei em voz alta, e aí eu pensei, puta merda, ela morreu.
Puta merda, ela descarga no meu peixe.
E aí depois eu percebi que ela morreu. Eu choro até hoje quando eu lembro que ele morreu e eu não sabia. Eu tô chorando, Arthur, para de rir.
Eu tô ansioso pra Pânico 7 quando os nossos personagens perceberem que deram descarga na Sydney. Perceberem que a Sydney tá no mar. Não tá, ela não tava no mar esse tempo todo.
Caraca, seria um ótimo gancho se eles tivessem coragem.
Cara, seria muito bom se o sétimo começasse com a Sydney morta.
Então, já foi, né? Nem ela morreu, ela já foi.
Imagina, tipo, o Pânico 7 começa com uma cena de abertura assim, a polícia chegando na casa. E a porra, ia ser muito bom, ó. A polícia chega na casa, o Ghostface tá de volta, matou alguém, e aí a cena final termina com eles descobrindo que a pessoa que eles foram ver assiste.
Caralho, ia ser pesado.
E aí, no fim, a gente descobre que a assassina é a Sam, que pirou o cabeção de vez. Acho que se eles bancarem da Sam se tornar assassina, ia ser da hora.
Eu queria que eles já tivessem bancado nesse.
Já existe alguma ideia de um set, assim? Eles falaram,
a bilheteria de Pânico... Caros ouvintes, estamos gravando isso uma semana depois da estreia.
Exatamente.
Né? Então, o episódio vai sair duas semanas depois da estreia, mas estamos gravando uma semana depois, então ainda não tem notícias sobre Pânico 7, porém, Pânico 6 fez a melhor estreia de toda a franquia. Acho que tinha feito coisa de 50 milhões só nos Estados Unidos. Então, durante o primeiro final de semana, então, tipo, conhecendo como o mundo funciona, isso se chama garantia de que isso vai continuar. Eu não acho que ele deixa muitos ganchos para um Pânico 7, além de estabelecer que a Sam vai surtar, eventualmente, e de que a Tara pode, é capaz de matar também, e de que todas as pessoas que você achou que morreram em Pânico 6, na verdade, sobreviveram e provavelmente vão voltar. Eu achei chato isso. Pra mim, enfraqueceu a metalinguagem. Porque, tipo, eu sempre achei legal que o Pânico 1, ele tinha muito essa questão de, tipo, zoar dos tropos ao mesmo tempo que ele replicava, né? Principalmente, tem uma cena muito boa no Pânico 1, que é a Sydney, quando ela tá sozinha em casa, falando com o Ghostface no telefone, que ela fala que ela não gosta de filmes de terror, ela fala, tipo, ah, não, porque sempre é uma loira peituda que acaba correndo, tipo, subindo a escada quando ela deveria fugir pela porta. E daí, tipo, quando o Ghostface ataca, ela, de fato, sobe pela escada ao invés de correr pela porta da frente. Porém, o Pânico 1, ele tinha, tipo, ele tinha um mistério que era intrigante e ele tinha também consequências, sabe? Tipo, de fato, os cadáveres iam acumulando. O Pânico 6, ele fala sobre, tipo, franquia, ele fala, tipo, ah, não, a gente tá fazendo uma continuação ao, tipo, a sequência Legado, e agora todo mundo pode morrer e tal, e literalmente ninguém morre.
É, exatamente, a mina fala, tipo, assim, nenhum personagem importa, o irmão dela é, tipo, esfaqueado 27 vezes, no final do filme ele sai vivo.
Ela é esfaqueada também, né, no metrô, e, tipo, ela continua super de boa. Eu acho isso bem cansativo, eu acho que isso é uma forma de se render ao fandom, sabe? Porque sim, teve um certo surto com o Dewey, existe esse medo de você não conseguir mais construir novos personagens, mas eu acho que isso é só de uma covardia tão grande. Honestamente, eu não aguento mais. Eu gosto muito de Pânico, eu fico feliz que não existe ainda um Pânico ruim. Como eu falei, o Pânico 5 é um que fica pior toda vez que eu assisto, mas eu ainda gosto, eu ainda acho um bom filme. É, ele só tem questões, ele é o mais fraco entre a franquia, talvez. Não sei, eu também não gosto do 2, mas... Né, não, de qualquer forma, não são filmes ruins. E Pânico 6, definitivamente, não é um filme ruim. É melhor do que o 5. Eu acho, assim, um filme muito competente, muito divertido de assistir. Eu só não aguento mais. Eu não aguento mais... Eu não quero ver o sétimo filme de uma franquia, sabe? Eu não consigo pensar em uma franquia que eu queira ver o sétimo filme. Mas, assim, tipo... Eu acho que as coisas... Que nem a Fer falou, se fosse pra fazer... Espera, tipo, entre Pânico 5 e Pânico 6, mano, me dava, assim, sei lá, uns 5 anos.
Mas você sabe que é por isso que eu acho que Pânico 5 foi tão bem. Se a gente analisar o Pânico 5, ele é ok. Tipo, ele é mais ok do que esse. Em questão de direção mesmo. Mas ele tava, a gente tava, assim, eu vou dizer sedento, mas essa não é a palavra, tá? A gente tava aí feliz que Pânico tava de volta. Halloween já tinha voltado, Pânico não dava as caras, acho que é o quê? Uns quase 10 anos, né? E aí, do nada, a gente, ele volta, porra, da hora pra caramba. Você tá empolgado, a Sydney tá de volta, a Gale tá de volta. Você fala, caralho, que da hora, vou ver esse povo de novo. Né, as histórias. Só que daí, não me pega tanto quando você faz um ano depois. Tipo, eu entendo que rola uma coisa meio Stranger Things, porque a Tara vai crescer, né? A Jenna Ortega vai...
Jenna Ortega vai começar a cobrar caro.
Exatamente, ela vai começar a ficar com mais de 15 anos, né? E eles têm que correr antes que a Jane Ortega ache que ela é muito artista também. É, porque já ela vai falar que ela quer dar um passo maior na carreira dela, entendeu? E vai virar artista de meta.
A questão de Jane Ortega, ela precisa, sim, ser discutida. Porque realmente é muito engraçado como esse filme já dá muito mais atenção pra ela. E foi feito antes de Wandinha sair, né? Eu acho que é só, tipo, eles entenderam rápido o fenômeno de Jane Ortega. Mas eu acho engraçado porque... Existe, sim, a possibilidade da Jenna Ortega pular fora de um filme de Pânico, porque ela tá ficando um pouco de saco cheio. Eu acho que ela tá ficando um pouco de saco cheio de fãs. Eu acho que ela tá ficando um pouco de saco cheio da indústria. E, tipo, não necessariamente do projeto, eu acho que ela gostou tanto de Wandinha quanto de Pânico 6 de ter feito. Mas eu acho que ela não é uma pessoa tão acostumada a receber a atenção que ela recebe. E eu acho que isso pode acabar se voltando contra Pânico. Tá tudo bem se acontecesse. Tá tudo bem.
Concordo. Eu acho a Jenna Ortega uma boa atriz, mas tem algumas coisas que ainda não funcionaram pra mim. Por exemplo, ela tem zero química com o cara que eles tentam fazer ela ter um relacionamento nesse filme. Chega a ser ridículo.
E eu acho que é culpa dele.
Pelo amor de Deus, né? Ele atua que nem um... Mano, poxa.
É bom dizer, né, que também, né, o ator que faz o Chad é um Nepo Baby. Ele é filho do Cuba Gooding Jr.
Quê?
É, ele se chama Manson Gooding. Ele é filho do Cuba Gooding Jr. Então, ele é um Nepo Baby, é bom dizer.
Ah, mas ele é gostoso, então tá tudo bem também.
Filho de famoso e gostoso.
E aí, eu entrevistei a Jenna Ortega pra Pânico e ela falou que ela ama fazer cena de, tipo... sangue, as cenas de morte, até porque ela tem cenas, né, que ela mesma mata nesse filme. E eu gosto muito dessas cenas. E ela falou que eu acho que ela tá muito bem, e ela falou que ela adora. Tipo, o tipo de cena que ela mais gosta de gravar e tal. Então, assim, eu acho que se ela continuar em Pânico é porque ela tá fazendo uma parada que ela gosta. É, mas também é que nem o Arthur falou, também, se ela sair eu não vou achar estranho, não. A única, uma das coisas que me irrita nesse filme é essa uma dualidade boba que eu odeio quando fazem filme assim. Ai, eu matei ele. Sim, o cara tava tentando te matar. Foda-se que você matou. Aí as pessoas ficam tipo, sua vadia, você matou ele. Sim, ele tava tentando matar ela. Gente, para. Ninguém... Não é possível.
O pior é tocar nesse mesmo tópico de novo, sendo que, tipo, era isso que a Sam estava lutando contra no Pânico 5. E daí, no final, ela matou e ela aceitou isso. E todo mundo aceitou pela ocasião, né? Eu acho fraco, tá ligado? Eu acho uma discussão fraca, enfraquece o filme. É uma discussão que não existe.
Porque, por exemplo, ninguém liga pra aquela menina que matou a mãe, porque a mãe sacaneava ela, lembra? Que a gente até comentou no episódio do Ari Aster. Assim, sério, quantas pessoas estão discutindo ainda sobre isso? Ninguém! A não ser que você tenha só um neurônio.
A questão do Pânico é que ele tem o próprio universo, mas até naquele universo aquilo não faz sentido.
Não faz!
Não faz, não faz. E, tipo, tudo bem se fosse só pra criar a teoria da conspiração, né? O que eu acho super legal.
Então, exato. E eles voltam de novo naquela ideia de internet. Cara, eles tinham tudo na mão. O Gabs tá certo, mano. Tinha muita coisa e ninguém sabia como fazer.
Exato. É porque... Mas é esse que é o problema, assim. De, tipo, eu acho que... Assim, eu não sou uma pessoa de franquia. Percebo cada vez mais, assim. Até as franquias que eu gosto, eu adoraria se elas parassem. Amo Halo nos videogames. E Halo, tipo... Já passou do ponto, tem uns 3 jogos, tá ligado? Cada vez que sai... Tipo, Halo deixou de ser, assim, algo que me deixa animado e é só uma preocupação, assim. Sai um novo, eu já falo, puta, vai ser uma bosta, né? Então, tipo... Me cansa em franquia porque eu acho que, tipo... Eu acho que esse é o destino natural de toda a franquia. Diz o ditado, né? Diz o ditado popular de que franquia é você pegar algo que deu certo e fazer até dar errado. Triste que Pânico esteja indo nesse caminho, porque Pânico deu certo 4 vezes, né? Na mão do Wes Craven. E já foi um milagre ter dado certo 4 vezes. Porque, tipo, não é comum slashers darem certo tantas vezes, ainda mais em sequência. E o Wes Craven, né? Como bom amigo de Fernanda Talarico, entendeu a mensagem e espaçou. Sabe, passou os filmes. É, obviamente, entre Pânico 1 e Pânico 2, o gap é muito pequeno. É por isso que Pânico 2 é bem... Tanto faz. É, entre Pânico 2 e Pânico 3 já é maior. Esse gap já é um pouquinho maior. Entre Pânico 3 e Pânico 4, mano, uns 10 anos. Tipo, uns 10, 11 anos. Ele já entende que, tipo, mano, você ficar batendo na mesma tecla ano após ano, cansa, te limita as opções que você tem pra fazer as coisas. Pânico 4, o salto entre Pânico 4 e Pânico 5, apesar da diferença de tempo... Já é pequeno, porque Pânico 5 ele vem numa época onde existe esse medo de você fugir da franquia. Entre muitas aspas, descaracterizar a franquia. Pior ainda, de você ouvir o fã. O rolê todo é que, tipo, sim, o Pânico 5 ele zoou o fã, mas ao mesmo tempo ele é um filme que ele tem muito medo de irritar o fã. Ele quer cutucar, mas ele tem muito medo. E Pânico 6, ele segue nesse mesmo caminho, sabe? De, tipo, a gente vai fazer ideias novas, mas na real é só a embalagem que é nova, tá ligado? Quando você vai no mercado, o produto que você gosta tá de cara nova, só que daí se você pegar e ler as letrinhas pequenas, na real eles só mudaram a embalagem pra diminuir a quantidade de comida que vem. É meio isso, tá ligado? Tipo, você dá uma cara nova, a ideia é a mesma, sabe? Você tá andando de círculo, você tá andando no mesmo lugar, porque existe esse medo gigantesco de descaracterizar uma franquia, porque pro fã descaracterizar uma franquia, sei lá, é tipo encoxar a mãe no tanque. Crime federal, assim, é tipo, é violento, assim, que uma franquia não se pareça com o filme anterior. De resultado, eu não aguento mais assistir. E eu gosto de Pânico, não aguento mais. A gente terminou Pânico 5 falando, nossa, muito do maneiro, espero que nunca mais façam outro. Pânico 6 eu saí do mesmo jeito, eu falei, nossa, achei muito bom, eu torço muito que não façam, não toquem mais essa franquia nunca mais. Chega, tá ligado? Deu certo 6 vezes, é um milagre. Só que tá dando certo de formas menos empolgantes, a cada vez mais, tá ligado?
Eu acho que não tem problema você continuar algumas coisas da franquia, por exemplo, o Whodunit da franquia eu gosto, acho que funciona. O que eu acho que falta é coragem mesmo pra isso, descaracterizar algumas coisas. Então, por exemplo, bota um assassino que a gente não conhece.
Faz uma antologia, foge desse universo, desse grupo de personagens, tá ligado? Tipo, o Ghostface é a parte que interessa, o mistério é a parte que interessa.
É, tanto que quando a gente tentou, eu gosto muito da série de Pânico, quando tentaram fazer série de Pânico, daí a galera falou que é uma bosta. Não sei onde é uma bosta, meu cu.
Não sei onde é uma bosta, mó boa.
Muito bom. Ruim é a terceira temporada.
Nem existe, não sei o que você tá falando.
É, porque é o derivado do derivado, né? Daí não dá. Aí é foda. Mas eu acho... Tem algumas coisas que eu gosto ainda, que nem aquela... A menina que explica tudo de filme, eu gosto. Eu acho legal. Eu gosto daquela cena dela explicando tudo. Inclusive, ela tá na cena pós-créditos, né? Falando que não tem uma cena pós-créditos. Eu gosto bastante. Só que eu acho que tinha que ter... Eu acho que esse é o problema. Eles não conseguem descaracterizar a franquia nesse nível do tipo, sabe, como é o nome daquele filme... Que acham que tem um assassino em série, mas na verdade todo mundo matou e botou a culpa no cara. Sabe dessa história? Você lembra desse filme?
Boris.
Não, não. É um filme assim, tipo, acham que tem um assassino, porque começa a rolar tipo uma lenda de que existe esse cara. E aí as pessoas começam a morrer com o mesmo modus operandi, e na verdade cada pessoa, sei lá, do filme, um matou o outro e vai botando a culpa nesse cara. Porque, tipo, é uma lenda, esse cara nunca existiu. Eu acho que é Cry Wolf o nome.
É Lenda Urbana?
Não, Lenda Urbana...
Eu não assisti.
Não, não, Lenda Urbana é com o Jared Leto.
É?
É? Eu não sabia.
Não lembrava, sério?
É, é Jared Leto.
Eu não vi. Fica aí a dica, a gente pode fazer um episódio de Lenda Urbana.
Tem muito filme, bicho. Lenda Urbana também. Tem uns 4 filmes. Todos são ruins.
Que tá com o Jared Leto no carro.
Caraca, eu não lembrava. Eu lembro que Lenda Urbana tem aquela famosa cena do carro, né?
Eu gosto bastante desse filme. Quer dizer, tem uma cena que ele tá no carro junto. A fã... Enfim, eu gosto desse filme também. Quer dizer, gosto.
É um slasher dos 2000zão, assim.
É slasher de 98, exatamente. Enfim, eu acho que poderia muito bem ser, tipo, cada um mata. Ou então... É tudo uma grande sacanagem, ninguém morreu, sabe? Termina no fim e aí é só pra sacanear. Ou então a Sam tá doidona. Sei lá, Pânico 7 dirigido pelo David Lynch. Não sei. Apoio. Eu acho que se é pra fazer agora, eles têm que fugir. Pelo amor de Deus, eles têm que parar de ser covardes, cara. Porque eles botaram o pezinho na água pra ver se dava pra matar o Dewey. E deu. As pessoas ficaram chateadas e ficaram. Mas desculpa, Pânico 6 teve a maior bilheteria. Então, assim, ficaram chateados, pero não mucho, né? Porque a galera continua indo assistir. Então, assim, matem a Sidney, cara. Foda-se.
O que me frustra não é necessariamente que vai existir um Pânico 7, mas sim de que... O fã, ele tem tanto poder hoje em dia, tá ligado? Ele tem tanta essa presença, principalmente porque essa bilheteria de Pânico 6 vai ser mal interpretada. Não vai ser de, tipo, achar de, tipo, ai, meu Deus, as pessoas estão se interessando mais por Pânico, e sim de, tipo, olha a fanbase gigante que a gente tem pronta pra não dar dinheiro. Então, não me incomoda a ideia de que Pânico 7 vai existir porque vão fazer mais outro Pânico, mas sim porque vão fazer outro Pânico covarde. Cada vez mais covarde, sempre girando em torno das pessoas, sempre tendo que agradar uns caras estranhos no Twitter, tá ligado? Com o avatar de Ghostface, tipo, mano, foda-se essa galera, pau no cu do pessoal que, ai, meu Deus, fui criado pela Gay Weathers, vou queimar o estúdio se matarem ela. Queima, foda-se, vai preso, tá ligado? Talvez seja melhor você ser recluso da sociedade, monitorado 24 horas, do que você falando merda na minha timeline, tá ligado? Então, tipo, se for necessário, todos os fãs cometerem atos terroristas e serem presos pro cinema sobreviver, tá ligado? Eu espero. Então, cometa atos terroristas, vá preso, porque talvez seja melhor a sociedade sem você. Eu não aguento mais.
Disclaimer. O Não Apague a Luz não apoia atos terroristas, ok? E Arthur vai lá e fala pra ele mesmo.
É assim, eu só estou de saco cheio... Estou de saco cheio de franquias, estou de saco cheio das verdades dos fãs, né? Porque o pior do que o fã chato é porque o fã, ele leva uma coisa como verdade e aí de você se você discorda. Então, tipo, tá tudo bem Pânico 6 ser um filme covarde do caralho e, tipo, sei lá, a série de Pânico, que é muito mais corajosa, muito mais original, muito mais ousada, ser reconhecida como lixo. E isso acontece em toda a franquia agora, né? Porque, sei lá, tipo, Halloween 2018, que é um bom filme, digamos, tá tudo bem, ele é um bom filme porque ele é super seguro, mas aí você pega, tipo, Halloween Ends, que tem uma ideia original, ser considerado um lixo só porque ele tentou alguma coisa diferente, sabe? Todo episódio, basicamente, vai terminar em que se foda o fã, mas é porque, mano, quantas mais vezes a gente vai ter coisas boas estragadas porque um bando de gente estranha na internet não consegue lidar com o mundo?
Bom, depois disso, acho que a gente não tem mais nem o que falar, né? Arthur Eloy, você apaga uma luz pro Pânico 6.
Olha, no clima de franquia e repetição, vou dar o meu mesmo veredito de Pânico 5, porque ele se aplica novamente. Gostei, achei muito bom, espero que nunca mais façam outro. É isso. Luiz, ou LH, você apaga ou não a luz para Pânico 6?
Apago, mas com ressalvas.
Deixa meia luz, assim.
Meia luz. Meia luz é bom. Fernando Tlarico, você apaga ou não a luz para Pânico 6?
Apago.
Só apago. É isso.
Só apaga, sem pensar muito.
Ah, é, ó, na moral, apaga a luz e quando acende descobrem que a Sidney tá morta. É isso, caros ouvintes, a gente chegou ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Nossa grande lição do dia de hoje é: tem que parar as franquias. E se é pra continuar, tenha coragem, converse com seus filhos sobre luto e não apague a luz.
Da Wafer.
Olá.
Da Arthur.
Olá.
Olá.
Ai, o Arthur é muito sexy, né, gente? Eu fico muito chocada. O homem tem 3 metros de altura, ele tinha tudo pra ser só um boneco de posto, o cara fala um olá e derrete meio mundo. É, mano.
Só fala isso que você não me viu dançando.
Cara...
Mata todo o encanto.
Eu juro, assim, quando eu crescer, eu quero ser o Arthur Eloy.
Ah, pronto.
Vi, tem que crescer bastante, Fer.
Coitado.
Pera que ele tem razão, né, bicho? Eu no alto do meu 1,60m, né?